gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, mas estamos aqui fazendo rádio para divertir vocês. A conversa fiada chegando aqui na Best. Best Radio Brasil. Quem ouve, curte.
Agora, conversa fiada.
Conversa fiada.
O programa que afia os seus ouvidos.
Hora viva, conversa fiada, abrindo os trabalhos aqui na Best Radio Brasil, com este que vos fala, Vitor Lilo, Diego Salomão. Boa noite, Diego.
Boa noite, Vitor, tudo bom?
Tudo certo, senhor?
Tudo ótimo.
Que bom, a opinião que conta de Diego, que está aqui ao meu lado.
Obrigado, obrigado.
Além do nosso convidado mais que especial, o idealizador do encontro de profissionais de web rádios brasileiras, a EPWBR, o Kleber Almeida. Boa noite, Kleber.
Boa noite, tudo bem com vocês?
Tudo certo, seja bem-vindo.
Obrigado, valeu.
O Kleber tá com uma voz meio ofegante, o cara veio de Barueri até São
cansado.
Caetano, caramba, rapaz.
Quer tomar uma aguinha? Não tem problema.
Já, quero, vou, com certeza.
O bom desse primeiro bloco é que você tem um tempinho pra relaxar, pra descansar um pouquinho, né?
Dar uma respirada.
Dar uma respirada, né? Porque hoje o programa vai ter uma pauta bem movimentada. Nós vamos falar, claro, dos ativistas fora da lei, entre aspas, né? E já que a Copa do Mundo acabou, né? Vamos discutir, adivinha, né? O retorno do orelhudo Dunga à seleção brasileira, inspiração pro nosso Top 10. E também vamos fazer a entrevista especial com o Kleber, onde a gente vai falar da EPWBR, também vamos falar de web rádio aqui no Brasil, inclusive esse evento, a EPWBR, o encontro, né? Tá marcado para os próximos dias 25 e 26 de junho em São Paulo, né?
É agora, sexta e sábado agora.
Exatamente, os populares sexta e sábado.
Né? Exato.
E a Best vai estar presente nesse evento, inclusive vamos ter uma palestra do nosso,
sim,
nosso manager.
A Best é um apoiador, inclusive, do evento.
É apoiador,
sim,
mídia, né, lá do nosso, enfim, nosso grande evento. E vamos ter o nosso querido David Joe fazendo uma palestra lá para os nossos queridos, ilustríssimos profissionais de web rádio. Mas enfim, vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa, e você pode participar ao vivo aqui do Conversa, mandando sua pergunta, recado pela nossa fanpage, facebook.com/conversafiadaoficial, tudo junto, ou pelo WhatsApp da Best Radio Brasil, 11 988767979. Só não esquece de colocar seu nome e cidade, ok? Vamos à música, nós já voltamos.
Não saia daí, Conversa Fiada volta já.
Estamos de volta.
Conversa Fiada. Segundo bloco do Conversa Fiada. Você quer sugerir uma pauta, quadro convidado? Mande e-mail pra gente, nós temos e-mail, acreditem se quiser. conversafiada@bestradiobrasil.com. Pra não esquecer, Conversa Fiada, tudo junto, @bestradiobrasil.com. Diego Salomão, Kleber, nós tivemos aí na madrugada de ontem. Na madrugada, quer dizer, na madrugada de ontem não, foi na madrugada de... foi na noite de sexta-feira, segunda-feira, na verdade. Tivemos lá em São Paulo, tô confundido as datas aqui, tá? Minha cabeça tá maravilhosa hoje. Tivemos uma manifestação pedindo a libertação de alguns ativistas que foram presos ainda na época da Copa do Mundo por estarem ligados a manifestações violentas contra a Copa, enfim... lá a situação aqui em São Paulo tem casos de duas pessoas em específico que ficaram bem marcados, né? Um é do estudante e servidor da USP, o Fábio Hideck Harano, de 26 anos, e o professor Rafael Marques Luz Varg, de 29, que eles estão presos desde o dia 23 de junho. E lá no Rio de Janeiro a coisa está mais feia ainda, porque o Ministério Público abriu uma denúncia contra 21 pessoas, elas tiveram prisão preventiva decretada, ou seja, tudo isso acontecendo num momento em que a gente parece que está num país democrático, de direito, em que todo mundo tem liberdade de fazer sua manifestação, de se expressar e tal. Tá uma situação um tanto quanto estranha, né? Uma dessas ativistas que foi denunciada, até uma advogada, Heloísa Sami, ela pediu asilo ao Uruguai, mas parece que ainda não teve resposta, e o presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, já disse que não vai dar asilo. porque parece que não se trata de um caso de perseguição política, que, porque afinal de contas parece que é um pessoal que está ligado com Black Bloc, que eles são maus, porque eles levam armas, porque eles vão, depredam bancos, depredam lojas, depredam bens privados. Enfim, então eles estão ligados a criminosos, então eles têm que estar presos. E aí, o que vocês acham? O lugar deles é na cadeia?
A gente já falou várias vezes aqui na rádio sobre manifestações, eu já falei várias vezes qual que é a minha opinião. Eu sou contra a violência, ponto, assim. Eu nunca vou defender os Black Blocs, eu nunca vou defender ninguém que sai quebrando a rua. Até consigo entender o cara que, por exemplo, ele vai e quebra uma agência do Santander. Ainda consigo entender o que passa na cabeça. Agora, o cara que quebra uma banca de jornal de um trabalhador comum, de classe média, que acorda cedo, manda um negócio. Esse cara não tá manifestando contra porra nenhuma. Ele é só um marginal pra mim. Entendeu? Agora, manifestação pedindo asilo político pro Uruguai, eu não vejo problema nenhum, entendeu? Eu não vejo assim como acho que o Mujica, ele. Pelo que eu entendi, ele deu uma certa contemporizada na situação, e acho que ele tem que contemporizar mesmo. Eu não vejo nada tão. Não vejo estado de sítio como teve, por exemplo, muito próximo disso, nas manifestações de junho do ano passado.
Não, no junho do ano passado não teve estado de sítio aqui.
Não, foi um exagero. Exagero meu, não, claro, óbvio. É só pra ilustrar que no junho do ano passado realmente tomou uma proporção.
Não, se você quisesse comparar
grande,
com uma situação
lógico.
Mais grave, talvez você poderia comparar com o da Venezuela, vai,
não,
que teve até
lógico.
Morte,
não,
etc. e tal.
Foi uma comparação esdrúxula, mas apenas ilustrativa. Mas eu realmente não vejo, teve até o caso da deputada, né?
A Janira Rocha, do PSOL, né? Que ela tava aqui, disseram que ela tava envolvida lá com os Black Blocs do Rio e, inclusive, aquela Sininho, a famosa Sininho, né? Que seria a líder dos Black Blocs de lá, e ela foi presa, inclusive. Uhum. Ela tava lá em Porto Alegre escondida e ela foi. Ela foi presa lá e já tá no Rio de Janeiro, enfim.
Nossa, a deputada parece que ela tá sendo indiciada pela justiça.
Tá sendo indiciada também. Ela também tá nesse processo também.
Desculpa, eu acho um exagero. Acho que essa situação tá ganhando uma proporção um pouco. Tá sendo amplificada. É maior do que deveria. Na minha opinião, é maior do que deveria ser.
Kleber, você acha que estamos num país livre?
País livre? Cara. Eu acredito que
você se sente um país livre para se manifestar?
Não, de forma alguma. Não me sinto livre para me manifestar. Acho que num âmbito geral, né, cara? Se você, sei lá, como ele falou, o que passa na sua cabeça no momento? Eu não concordo também, compartilho com a posição dele, de o cara não precisa ir lá e quebrar. A banca de jornal assim, isso não precisa mesmo.
Tá sacanagem.
Mesmo. Mas o banco, não tô dizendo que eu seja a favor.
Não,
mas
também não.
Mas o que passa na cabeça desse cara pra se manifestar? Porque ele não tem como chegar num órgão desse pra falar que as coisas estão erradas.
Essa é a maneira que ele encontra de
e
chamar
aí,
atenção.
Ele
de
acaba
falar,
chamando atenção naquilo.
Aqui.
Por quê? Uma minoria, é uma coisa muito pequena, um ou dois caras, sei lá, dois caras não, um grupo ali de pessoas que se reúne, vai lá, pô, quebra tudo e, sei lá, cara, eu não sei nem expressar, porque assim, tudo que você fala, absolutamente, até nas redes sociais, você é reprimido. Não é?
Isso também é um outro lado interessante.
Até
da questão.
Nas redes sociais. Então, assim, eu não consegui formular um pensamento sobre isso. Embora eu tenha analisado bastante essa situação, eu não tenho acompanhado esse caso, por exemplo, agora. Eu vi por cima mais ou menos a questão aí da moça do Uruguai e tal. Mas, assim, eu observo o quanto, por exemplo, a gente é reprimido até nas próprias redes sociais. A gente gosta, a gente passa o tempo todo nisso, a gente escreve. Entre aspas, o que quer, mas o seu próprio meio te reprime.
É, não existe uma... Eu concordo com você, acho que o que você está querendo dizer, desculpa, é que, assim, não existe uma repressão oficial, mas existe uma repressão comportamental.
Sim.
Existe um conservadorismo que acaba servindo como uma espécie de repressão.
É, então...
Tipo, a ditadura não é mais oficial, mas as pessoas não perderam aquele espírito.
É, exatamente. E é isso onde concordo. Eu ia entrar com a questão do quebrar o banco. Porque, assim, o cara, ele se expressa no... Vamos supor, vai no Facebook. Aí ele, pum, é reprimido. Então assim, porra, eu falei que gostava de laranja, mas todo mundo meteu o pau em mim. Como é que eu vou falar pra esse banco que ele não presta? Aí ele se pega de uma oportunidade
vai, taca pedra.
E taca pedra no negócio. Como eu falei, não sou a favor. Mas eu acredito que seja esse o princípio da coisa.
Acho que é bem por aí mesmo, concordo.
É, faz lembrar um argumento muito interessante que eu já ouvi, que nesses casos, né, enfim, em casos de grandes revoltas, né, para onde que a população se volta nesses momentos? Nos grandes símbolos, nos símbolos daquilo que ela considera como símbolos repressores, né? Então, por exemplo, os prédios do Estado e os prédios dos órgãos que elas consideram que as oprimem, ou sim, seja, sim. O sistema bancário, ou comerciantes, enfim, é uma situação...
aquilo que está...
E isso é histórico, Você vê as grandes histórias das revoluções, é isso que acontece, né?
Ah, Vitor, me responde uma coisa. Será que vai ter quebra-quebra na porta da CBF depois de hoje?
Olha, eu não sei como não houve, né? Mas, enfim, hoje o Dunga, né, o... nosso Carlos Bledorn.
Bledorn, velho, alguma coisa assim.
É, né? Claro, é Carlos...
Carlos Caetano Bledorn.
Bledorn, velho.
Bonito nome, né?
Dunga. Foi anunciado, reanunciado, técnico da seleção brasileira. Enfim, ele deu alguns pitacos, né? Disse que agora, pra chegar à seleção, vai ter que trabalhar pra conseguir a vaga. Que não tem essa de time favorito, que já ganhou, né? Porque foi uma menção direta ao Felipão e ao Parreira, que ficavam dizendo que o Brasil é favorito, que a Copa já era do Brasil, e disse que não tem dessa, né? Enfim, disparou pra tudo quanto é lado. E, enfim, o que vocês, rapidamente, o que você acha desse retorno? Como é que você enxerga isso?
Primeiro que eu vi muita gente falando: nossa, coitado do próximo técnico da seleção. Discordo completamente. Quando você tá por cima, o único lugar que você pode ir é pra baixo. E quando você tá por baixo, você só pode subir. Então, o próximo técnico da seleção vai ter que fazer muita cagada pra igualar o Felipão fez essa Copa. Então, eu acho que o Dunga e qualquer outro que assumisse. Inclusive, a gente tem umas sugestões ótimas, né? Mas o Dunga, ele tá muito tranquilo, cara, porque ele não vai conseguir fazer o que o Felipão fez nessa Copa. Quanto não ser o favorito, é óbvio que não é agora. Nunca que o Brasil pode disputar uma Copa do Mundo em casa e falar, eu não sou o favorito.
E você, Kleber, como é que você avalia o retorno de Dunga?
Cara, eu acho que... acho que em time nenhum, mas especialmente na seleção brasileira, não vai haver mudança por causa do técnico. Eu era a favor bastante de que se fosse o Tite, por exemplo. Por quê? Porque
também.
O cara saiu limpo, assim, vamos dizer, limpo, que eu digo em alta no Corinthians, fez um bom trabalho, foi pra fora, estudou, etc e tal. Então, assim, teoricamente estaria preparado para assumir, né? Mas o que ia acontecer? A primeira derrota da seleção com ele, os caras iam sabatinar, ele ia arrebentar o cara. E aí...
Provável.
Eu acredito que sim. Então, assim, só técnico não vai salvar a seleção. Acho que tem que ter uma reformação geral.
É, por isso que eu fico
começando
naquela
posição... lá na presidência.
Em várias coisas.
É por isso que eu fico naquela posição dos três macaquinhos. Eu não ouço, não vejo e nem falo nada.
Não, você vai falar agora.
É, não,
nós
agora nós vamos
uma coisinha
fazer...
muito especial.
Nós fizemos um top 10 pra voltar ao top 10 em grande estilo. 10 opções.
Aplausos para o nosso top 10.
Aplausos.
Voltamos.
Voltamos ao nosso top 10 de 10 opções tão ruins quanto o Dunga. Em décimo lugar, o velho Vamp. Vampeta.
Cara, o Vampeta é presidente lá, foi presidente
do
Grêmio Barueri. Não pode, de repente,
o Grêmio
Osasco. Desculpe, Osasco. Perdão.
Inclusive, ele aparece lá no outdoor. Como é que a gente foi errar essa?
Não, mas...
Lá
no cara, o Vampeta... Não, assim, volante por volante, eu acho que o Vampeta jogou mais bola que o Dunga.
Em nono lugar, Geninho. O rei dos empates.
O gênio dos empates. Eu não entendi. O Corinthians queria ganhar uma Libertadores. Falou, vamos ganhar Libertadores com o Geninho. Porra, brilhante.
Brilhante ideia.
Olha.
Em oitavo lugar, alguém... Nossa, esse é mais gênio que o Geninho ainda. Celso Roth. Esse ganhou a Libertadores.
E perdeu pro Mazembe.
E perdeu pro Mazembe.
É um cara de grandes feitos.
Basta, basta.
Tem que ter o Celso Roth na lista.
Em sétimo lugar, Paulo César Carpegiani.
Simpatizava muito com ele quando treinava o São Paulo. Depois de treinar o Corinthians, passei a odiá-lo. Mas os caras gostam de gaúcho na seleção, né? Então põe o Carpegiani na lista, ué. Por que não?
Em sexto lugar, Joel Socan... Oh, desculpe, Joel Santana.
Ué, o cara não é o Papai Joel, como ele se chama, uma seleção de chorões, acho que tem que ter um cara com o nome de papai, né?
Não, fora que ele, com aquele inglês dele, ele vai levar a CBF pro mundo, né?
Internacionalizar a marca.
Exato, exato. E um quinto lugar, esse aqui dá arrepios, Cuca.
Cara, os caras só choraram a Copa inteira, por que não o Cuca?
Pra acompanhar no chororô,
de repente,
né?
Claro, é um cara que vai junto. Se identificar com os jogadores, você não acha? Concorda?
Dá um incentivo maior.
Lógico,
pra, que pra lágrima que correr.
Time unido, chora unido.
Claro. Lógico.
Em quarto lugar, Gilson Kleina. Isso é sacanagem.
Cara, é o seguinte,
só
os caras...
Eu sou palmeirense.
Não, peraí. Sacanagem. Os caras chamaram um técnico que afundou o Palmeiras. Por que não um técnico que salvou o Palmeiras na segunda divisão?
Justo, justo. Em terceiro lugar,
absurdo.
O Luxemburgo.
É porque o esquema, meu. É porque tu tem que preparar o esquema.
Cara, eu acho que o cara tá ultrapassado, mas tava o Filipão até agora. Porque
tava
não,
no mesmo,
porque
na minha
não
opinião.
Luxemburgo.
Em
é.
Segundo lugar, com a sua incrível mesa tática, Caio Ribeiro.
Eu não imagino o Filipão dando aquelas explicações na mesa tática que o Caio dá. Então eu sou um franco defensor do Caio.
Fora que ele não compra briga com ninguém, assim. Não, eu imagino que ele não vai sair nunca.
Imagina, é um cara... Enfim, ele deve ser um cara ótimo pra se conviver. Eu tenho a impressão que...
Exato. Então eu imagino que vai ficar pra sempre, né, como técnico da seleção.
Tipo, deixa os caras ganhar, que eles estão tecnicamente melhor armados.
Exatamente, o time que merece a vitória.
Exato, é perfeito.
Ele é capaz de tirar um zagueiro no jogo contra a Alemanha.
Em primeiríssimo lugar, fica Luiz Felipe Scolari.
O nosso convidado, como é que ele chamava no último programa? O nosso amigo do Rio, Cristiano.
O Cristiano,
ele falou, brasileiro adora trocar técnico, na única vez em que eles tem que trocar um técnico urgentemente, eles cogitam deixar o técnico. É genial, cara. A CBF consegue coisas que só a CBF consegue. Eu não me conformo.
Segundo resultados de pesquisa da Globo, 85% da população brasileira apoia o Fica Felipão.
Pois é. Não...
Já pensou?
O Brasil não é só um país de técnicos, é um país de donas Lúcias, né? É um país de dona Lúcias, né?
Cara, enfim. Como diz o Itaú, mostra a tua força, Brasil. Desculpa o merchan aí, tá?
Bom, depois dessa, vamos pra música. Na volta, entrevista com Kleber Almeida. Vai, maestro!
Ei, onde você vai, meu filho? Volta aqui!
Conversa fiada. Best Radio Brasil.
É pra dizer que voltou? Não, mas não vai voltar. Ah, voltou? Mas eu falei que voltou!
Conversa Fiada!
E voltamos com o terceiro bloco do Conversa Fiada, entrevista especial com Kleber Almeida, da EPWBR. Mande sua pergunta ao vivo pela nossa fanpage, facebook.com/conversafiadaoficial ou pelo WhatsApp da Best Radio Brasil, 11 98876-7979. Kleber, fala pra gente rapidinho o que vai ser esse encontro e como é que surgiu a ideia.
Tá.
E explica pro ouvinte.
Vamos lá. O EPWBR, ele nasceu do propósito de entender o rádio dentro da internet. E assim, a gente já conhece o rádio fora, o convencional, FM, AM, né? E esses veículos também estão em evolução, estão migrando aí pro digital, aquela coisa toda. E com o surgimento da internet, foi possível levar as rádios para dentro desta plataforma. Porém, o mercado em si ainda não se adaptou bem à rádio na internet. O próprio público. Você fala assim, pô, eu tenho uma rádio. A primeira pergunta que o cara te faz, qual é a sintonia? 95, o quê? No, entendeu? É isso. Primeira pergunta, imediatamente. Então assim, o próprio público não entendeu isso. Então o propósito do EPWBR é entender, né, reunir profissionais do setor para discutir isso.
Conceito.
Exatamente, para falar, gente, como é que a gente vai se adaptar? Eu até coloco nos meus textos, quando eu publico nas revistas, né, que a gente teve umas publicações até interessantes, umas revistas, sites, que eu falo o seguinte, o cara que conseguir desenvolver uma linguagem radiofônica adaptada para a internet, ele vai ser o rei do rádio na internet.
Mas o que, que você acha que causa esse preconceito? Só pegando carona nisso que você falou. Essa dificuldade de penetrar no público. É a questão de ser de internet, é essa dificuldade de transmitir essa linguagem para a internet. É o fato do público ainda não levar a sério, o fato de ser uma rádio web.
Pois é.
É tudo isso.
É tudo isso. Exatamente, é tudo isso. A coisa é bastante complexa, realmente. As pessoas não têm noção do quanto algumas emissoras de rádio, como o David fala, nativas, né? Que são especificamente na internet, trabalham com seriedade. Existem diversas emissoras na internet, como a Best, por exemplo, que tem um potencial enorme, mas que o mercado, tanto publicitário quanto público geral, não conhecem a fundo, né? Agora, por que não conhecem? Talvez, eu acredito que seja por questão da linguagem. A gente não conseguiu ainda entender como amarrar o rádio na internet. Porque eles não encontram a gente lá no dial. Então, assim, como ele vai encontrar a gente na internet? E isso gera um ciclo. Porque o mercado fala, pô, qual é o seu volume qual a sua mensuração de audiência? E aí a gente tem uma mensuração por site, que são os page views. Nós temos uma mensuração por streaming, que é a conexão que o ouvinte faz com a gente para ouvir a rádio. E cada um dá um número diferente, então isso não vai gerando credibilidade legal para o mercado, inclusive publicitário.
Entendo. Agora, pegando um pouco, carona um pouco no que o Vitor te perguntou a respeito de quais são as dificuldades da rádio na internet. A gente vê, principalmente para pessoas um pouco mais velhas, a internet isso ainda sofre um certo preconceito, né? A gente ouve muito esse termo atualmente, a cultura de Facebook, que muitas vezes a internet para algumas pessoas é fonte de cultura inútil. Você acha que esse preconceito que existe, né?
Existe.
Vamos ser hipócritas, isso é um dificultador para a web rádio também?
Também. Só que assim,
as pessoas acham que não vai achar coisa legal.
Não, existe isso, existe, com certeza absoluta. Mas uma vez eu ouvi eu vou dar até um exemplo aqui, de uma coisa que aconteceu na minha carreira. Um amigo falou assim pra mim, ele me mostrou uns 20 anos atrás isso, ele me mostrou uma coisa super tecnológica na internet. Eu falei, cara, isso não roda no meu computador, não é legal, não gostei, não presta, é ruim. E ele falou pra mim o seguinte, cara, a gente tem que adaptar para a tecnologia, para que você se adapte à tecnologia. Eu não posso correr para você, por você. Entendeu? Se você não pode, tem milhares de pessoas que conseguem, e daqui 5 meses, 1 ano, todo mundo vai estar igual eu tô fazendo aqui agora, e você inclusive. Entendeu? Então essas pessoas que hoje acreditam que a internet pode ser aí uma fonte de cultura inútil, amanhã elas vão depender de coleta de informação via internet. Porque a TV está conectada, os carros estão conectados, o celular está muito conectado. Ou seja, se o cara fugir de tudo isso, ele vai viver sem informação.
E hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, um tempo atrás as pessoas... Por exemplo, no nosso caso, Conversa Fiada, 9 horas da noite, o nego tinha que correr pra casa pra ouvir o Conversa. Hoje não, ele tá dirigindo, ele conecta lá no celular dele, deixa o celular do lado, no banco do passageiro do carro, ele vai ouvindo enquanto vai dirigindo, não precisa mais da rádio analógica. Perdão, Vitor.
Não, imagina, eu queria só fazer uma pergunta agora, pegando carona nessas necessidades todas, né? E voltando pra EPWR, puxando pro evento, né? Qual vai ser... qual vai ser o norte desse evento, enfim, quais vão ser as palestras, o que vai ser discutido, trabalhado nesse evento, o que vai ter de bom?
Tá, então, o evento vai acontecer em 2 dias, na verdade um dia e meio vai, porque vai começar na sexta-feira agora, dia 25, às 7 da noite, aqui em São Paulo, vai até às 22 horas, a primeira palestra inclusive é com o David, e ele vai falar sobre tecnologia no rádio, e no sábado, inclusive, assim, todos os temas, eu falei de tecnologia no rádio, mas não a tecnologia em si. Então, assim, um diretor de rádio que tá me ouvindo agora vai falar, mas pô, o que eu vou fazer lá se eu vou ouvir mais do mesmo? Porque tecnologia de rádio eu conheço, eu trabalho com rádio. Mas não, a gente vai falar de tecnologia no rádio adaptada para a internet. Como é que a gente vai usar todos os recursos que nós temos mesa, microfone, o Facebook, ou seja, viu, é tudo. Sim. Como a gente vai adaptar o rádio? Assim, as tecnologias para adaptar isso para a internet. No sábado nós temos mais 5 palestras, que aí vai tratar de falar sobre como que está o rádio FM versus o rádio na web. Nós vamos fazer um comparativo para entender como que esses dois veículos estão. Quer dizer, é um veículo só que em plataformas diferentes, né? Como é que eles estão falando, como é que está sendo isso aí. Vamos falar sobre captação de recursos, como entender melhor o mercado, como apresentar a rádio. Vamos falar da plástica, que é uma coisa essencial. Porque assim, o rádio FM é normal, faz a vinheta lá. Sintonize a rádio Best Radio Brasil em 00.fm. Sintonize. Você não vai fazer uma plástica assim. Sintonize. Claro. Conecte. Né? Vamos entender essa linguagem. Fale no Facebook, fale no WhatsApp. Até
pegando carona nos termos de Facebook, dê uma curtida. Sim, é mais adequado.
Sim. Inclusive, criar programas voltados assim. O Facebook do ouvinte. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas só para dizer. Facebook do ouvinte. Você está ouvindo a rádio pelo Facebook, você pode participar, mandar sua mensagem direto no nosso player dentro do Facebook. Olha que interessante. Concorrer a prêmios, mandar sua foto instantaneamente vai pro site da rádio, enfim, mesclar tudo isso aí, porque o cara está na internet. Ele tem que estar ouvindo a rádio e ao mesmo tempo tem que estar fazendo mil coisas, que é a questão da multitarefa que os celulares têm hoje. Antigamente não tinha isso, né? Sentiu-se a necessidade de quê? Do cara colocar em stand-by, lá em background, e fazer outra coisa. Ou seja, tá todo mundo fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então a gente tem que entender essa linguagem. Como falar com o cara e deixá-lo usufruir bem das redes sociais, das notícias, enfim, do que ele quiser fazer.
Como chamar a atenção do ouvinte também, sim, porque hoje em dia o cara tá bombardeado de informação. Sim. Então, como você se destacar no meio,
com certeza,
de tudo isso?
Inclusive, isso que você falou de se destacar, de ter muita informação, é um dado interessante que depois que veio a internet, a gente o número de rádios na internet cresceu muito.
São quantas web rádios no Brasil? Você tem uma estimativa?
Não temos, cara. Não temos. Pode ser, mas que...
por alto, assim, um número...
Não dá nem pra saber.
Não existe nenhum levantamento disso, né?
Existe, mas não dá pra mensurar 100%.
Não, porque, mas... mais ou menos.
Ah, cara, deve ter mais de... Eu vou chutar, assim, bem alto mesmo. Deve ter mais de 1 milhão. Sabe por que eu tô dizendo isso?
Puxa vida.
Porque, assim, ó, tem mecanismos hoje e tem empresas que cadastram web rádio, né? Então, assim, cadastra aqui a sua rádio. E muitas cadastram. E naquele portal ali você vê um monte de rádio, mas muitas mesmo. E aquelas que ainda não colocaram?
Tem aquela web rádio, tem a web rádio que é como a nossa, que é a Best Radio, ou como a sua, que é a Tom Social.
Isso.
E tem aquela web rádio que é a boa e velha playlist, né? Sim. Que o cara monta lá sua, sim, musiquinha e fica tocando.
Inclusive, esse também vai ser um item discutido, vai ser um assunto discutido no EPWBR, que é a questão da diferença. Porque hoje a playlist em cloud, né, que é a tendência mundial, está muito forte. E como a gente vai concorrer com isso? Porque o cara vai lá e fala, meu, eu quero ouvir a música do, sei lá, do Rapa. Ele coloca a playlist dele completa lá naquele cloud, ouve onde ele quiser. E aí, como a gente vai concorrer com isso aí? Qual é o nosso diferencial dentro da web para o cara poder falar, não, eu prefiro ouvir a Best do que entrar num sistema playlist cloud? Entendeu?
E isso me ocorre aqui uma outra pergunta, né? Porque a gente vê muitos programas tradicionais de rádio que, tanto no meio analógico quanto na transmissão digital, não conseguem recuperar audiência, mas estão ganhando muito em audiência em podcast. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo podcasts como, por exemplo, Jovem Nerd, que são grandes fenômenos. Por isso me ocorre uma pergunta. Isso em paralelo à situação da internet mesmo no Brasil. A qualidade da conexão de internet aqui, que é muito ruim. A gente não tem também a tecnologia que a gente vê na Europa e na Ásia.
Hoje o Wi-Fi ainda é muito falha.
Que a gente, por exemplo, a gente não tem a tecnologia que até no site da Best Radio já foi mostrado, já de carros. Já temos, mas é muito incipiente aqui no Brasil. De carros poderem acessar a web rádio. Lá, você está dirigindo o seu carro, você poder acessar a Best no carro. Isso ainda é muito incipiente aqui. Qual é o maior inimigo hoje da web rádio aqui no Brasil? A qualidade da internet ou os podcasts?
Cara, indiscutivelmente a qualidade da internet. Até porque o podcast, ele entra como recurso da emissora. Então, na verdade, ele é um aliado. Né? Se você, por exemplo, nós estamos aqui ao vivo, agora. Poxa Mas vida, depois... perdi o programa. Ele vai ouvir em podcast Mas amanhã.
A gente mesmo, eu tava conversando com o Vitor Caminho, eu tenho uma série de conhecidos meus que falam, meu, eu nunca ouvi o teu programa ao vivo, mas eu sempre ouço depois no site.
Pois é.
Olha, nós temos nosso serviço on demand, sem esquecer, né? Aliás, lembrando, pra falar um pouquinho do seu projeto rapidinho, que é a Web Rádio Tom Social, enfim, que é um projeto bem bacana, porque além de ter esse lado da veia musical, enfim, você também tem um lado social de divulgar projetos filantrópicos, projetos sociais e também... tem parcerias interessantes até mesmo com a ONU, enfim, fala um pouquinho desse projeto.
Pois é, a Rádio Tom Social surgiu em 2009, a gente queria montar uma rádio, eu e mais dois parceiros de rádio e um da área social, mas a gente falou, meu, a gente não queria montar a rádio rock, não queria montar a rádio samba, a gente queria montar uma rádio diferente. E aí nós pesquisamos e identificamos que não existe no Brasil, inclusive a gente ainda é a única... que falasse do social, que ajudasse uma ONG, por exemplo, a falar assim, o que você está precisando? Meu, a gente está precisando captar recurso para fazer a nossa festa junina lá e com esse dinheiro a gente vai comprar fraldas para os assistidos. Então a gente faz isso. A gente dissemina a informação do terceiro setor. É o nosso objetivo, disseminar, democratizar a informação do terceiro setor.
E é uma área muito carente no Brasil hoje. Inclusive, você tem casos de muitas comunidades, né, que dependem, né, de veículos de comunicação. Né? Por exemplo, a favela de Heliópolis é um caso famoso, aquela rádio Heliópolis. Sim, né? Sim. E hoje é muito difícil você montar uma rádio comunitária e às vezes a internet também tem esse papel, às vezes, né? Muitas vezes pode ser um caminho, né?
Com certeza. Até porque para montar um web rádio é diferente.
Você não precisa passar por licença, aquela.
Exatamente. Você burocracia monta, você toda. Monta a sua rádio, você monta a sua estrutura, vê qual que é o segmento que você quer. E como você falou, ó, vamos montar aqui na comunidade uma rádio. Não precisa levantar antena, não precisa fazer nada disso. Monta o seu estúdio, vê a sua necessidade e transmite para a web. Dissemina essa informação, você vai chegar muito mais longe, inclusive.
Agora, me responde uma pergunta, pegando também carona nesse contexto. Você acha, honestamente, que o futuro do rádio caminha para o fim das rádios analógicas e predominância quase que total das web rádios? Você acredita nisso?
Não.
Não?
Eu acredito que vai ser uma coisa junta, unificada.
Unificada.
Vai ser unificado. Até porque o rádio tá ganhando força, cara. Bastante força ainda. Inclusive com essas mudanças aí, o AM vindo pro FM, as novas bandas de digital do FM, vai expandir bastante conteúdo pro rádio. Né? Agora sim, é claro que ele pode dar uma pequena queda por questão do avanço da internet, porque ele vai realmente migrar para a internet, né? Então assim, uma rádio FM aqui de São Paulo, ela pode ser ouvida na Bahia via internet, então ela vai crescer e a tendência de crescer na web é muito maior por consequência disso. Sim. Mas morrer não morre. Já estão falando isso há muito tempo.
Já tentaram matar o rádio já umas 3 ou 4 vezes, né? Ao longo do século passado.
Na verdade, com os avanços da internet, muitas coisas tentaram ser mortas, né?
Vai se adaptando, né?
Desculpa cortar, mas não, inclusive, em 2013, o rádio está no ranking de veículos com publicidade, de maior investimento publicitário no Brasil. Então, assim, não vai morrer, não tem como morrer. Não.
Mas para quem quer montar uma web rádio, que conselhos você daria, assim, básicos?
Primeiro, pensa no objetivo. Qual é o foco da rádio? O que eu quero transmitir com isso aí? Ah, pensou nisso? Tem um foco? Legal. Procura uma informação de profissionais, de pessoas, como aqui o pessoal da Best, dá uma ligada, fala, gente, onde que eu busco informação de equipamento, disso aqui, aquilo outro, para montar? Mas o foco principal é pensar no objetivo. O que eu quero comunicar? Sempre é isso. Não adianta você querer montar uma web rádio, que inclusive é um dos fatores de ter trucentas web rádios no Brasil ou no mundo, que os caras montam o...
Pelo puro prazer de montar.
É, não tem estúdio, não tem foco, não tem nada.
Só pra falar, ó, a gente
simplesmente
tem.
Simplesmente monta uma rádio, põe uma playlist lá que fica rodando aleatório e tem uma rádio web. Uhum. Inclusive, isso é um dos fatores que, eu vou falar assim, vai mais reto, que queima o filme das rádios web profissionais que trabalham.
É, porque aquela coisa que você falou, você deu aquele número, mais ou menos um milhão de web rádios. Quantas dessas realmente com conteúdo legal?
São profissionais. Uhum. Com o EPWBR, eu descobri quanta gente tem interesse em profissionalizar isso. Que tá buscando, que tá assim, tá no meio termo. Tá naquele negócio, eu montei uma web rádio, mas e agora? E como você falou, de um milhão, a gente conseguiu aí 70 pessoas. Mas com certeza essas 70 aí, cara, vai multiplicar pra umas 700. E aí vai.
Bom. Agora me tira uma curiosidade, pessoal. Desde quando existe esse conceito de web rádios? Você tem consegue precisar isso?
Cara, eu trabalho com web rádio, por exemplo, desde 2002, mais ou menos. Mas 98, 97 já tinha coisa rodando no IRC, que era a conexão que o pessoal fazia. Eu cheguei a fazer pouca coisa com o IRC. Mas aí trabalhei em 2002 já com streaming direto. Entendi. É bastante tempo.
Eu me lembro do Shoutcast do Inamp, que quase nunca Isso. funcionava.
Esse aí mesmo.
É, pois é. Bom. Então é isso, vamos agora para mais um break de música e na volta o último bloco do Conversa Fiada, até já.
Tá que pariu, Conversa Fiada, essa p*** de programa, volta já.
Never made it as a wise man.
Todos a bordo, estamos de volta.
É Conversa Fiada.
Último bloco do Conversa Fiada, vamos deixar aqui o espaço pro Kleber Almeida. Kleber, passa aí o serviço para EPWBR, enfim, passa os dados, enfim, onde vai acontecer o evento, datas, horários, enfim, deixe seu recado também, beijos, abraços.
Legal, primeiro eu quero agradecer imensamente ter participado com vocês, foi super
Nós
legal, fiquei super à vontade, vocês
Obrigado.
São super legais, valeu mesmo. Bom, o evento acontece sexta-feira agora, dia 25, sábado dia 26, sexta-feira às 19 horas até às 22, sábado das 9 da manhã até às 18. Infelizmente, as inscrições já encerraram.
Ah.
Mas a expectativa para a segunda edição do evento já é grande. Até porque, como alguns apoiadores, inclusive da Best, falaram, gente, Kleber, relaxa, que no final da correria o pessoal vai te procurar. E realmente
pois
procurou.
É.
O brasileiro realmente deixa pra última hora, cara.
Deixa não.
Que coisa.
Mas que paga pra ver, né?
Perguntinha, quando que vai ser a segunda edição? Já tem data definida?
Não, ainda não tem, mas provavelmente seja meados do mesmo mês. Julho.
Puxa.
Provavelmente.
Entendi.
Então, assim, a gente já tá. Já começamos lá com a organização a montar um novo site, a estrutura de pagamento, tudo bonitinho. Até porque é um valor simbólico, gente. Esse ano foi R$60 pros dois dias. Então, tem gente de todo o Brasil vindo, de Brasília, do Paraná, de Pernambuco, de Goiás. Sensacional, vai ser legal. Então fiquem atentos, entrem aí no epwbr.com.br, assina a New Lester, que aí você fica sabendo quando será a próxima edição do evento.
E tem também a página no Facebook também, né? Do evento também.
facebook.com/epwbrasil.
E se quiser mandar um abraço, um beijo aí pra quem quiser.
Um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra você.
Dom Diego.
Bom, queria agradecer.
Olha, estamos com o tempo, se você quiser mandar aqueles agradecimentos seus.
Quilométrico, não, porque eu não sou como o nosso querido amigo, pastor do Corso Viada, Felipe Guerra, que agradecer até o Charles Miller, é impressionante. Não, mas é brincadeira, eu queria muito agradecer a presença do Kleber, obrigado, esperando que você tenha gostado, seja bem-vindo aí.
Valeu.
Se quiser voltar. Agradeço os nossos ouvintes de sempre, o pessoal que curtiu o nosso Corso Viada na Copa, o pessoal que curtiu a nossa volta, o nosso formato tradicional. Obrigado sempre pela audiência, Vitão. Obrigado mais uma noite aí. E é isso, galera. Um beijo pra todos.
É, isso aí. Eu também queria mandar aqui um grande beijo para a Paula Quartaroli, também para a Silvana Destro. E dizer que voltamos terça-feira que vem, claro, né? Deixando um grande beijo, um abraço pra todos nós, né? Pra todos que. Pra todos que ouviram a gente até agora e que vão nos ouvir também no podcast. Voltamos terça-feira que vem, à mesma hora e mesmo canal. Ouça este programa pelo formato on demand no site www.bestradiobrasil.com, no feed da Best Radio Brasil no iTunes e também no aplicativo TuneIn Radio. Bom, isso é tudo. Obrigado pela audiência. Uma boa semana para todos vocês e tchau!
Você ouviu? Você ouviu Conversa Fiada, o programa que afia os seus ouvidos. De volta terça, na Best Radio Brasil.